Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até ao 7º versículo. Comunhão. Esta palavra está presente em toda a narrativa bíblica. E de forma direta e também indireta, encontramos nas inúmeras histórias do Antigo Testamento, nas narrativas dos evangelhos, através, por exemplo, das atitudes de Jesus, mas também no ensino dos apóstolos às igrejas do primeiro século. E em todas as histórias narradas, tal palavra é utilizada visando a edificação do corpo de Cristo. Comunhão que edifica. Este é o tema central da nossa série de mensagens durante este mês. E se analisarmos as necessidades enfrentadas pela Igreja ao longo de sua história, concluiremos que estamos diante de um tema que nos apresenta profundos desafios. Quando de sua compreensão, esse tema devidamente compreendido derruba barreiras e contribui para a construção de pontes que permite a edificação dos nossos relacionamentos à luz da palavra de Deus. Logo no início da nossa mensagem nesta manhã, para melhor compreensão do termo, vale a pena olharmos com o devido cuidado para o significado desta palavra comunhão, num primeiro momento, sobre aquilo que os nossos próprios dicionários definem. E segundo eles, não faltam definições, temos uma coletânea, vamos assim dizer, de definições às quais podemos recorrer se desejamos falar de comunhão. Por exemplo, uniformidade, sintonia, concordância, compatibilidade, conformidade, congruência, convergência, harmonia, acordo, identificação, identidade e por aí afora. O sentido bíblico e teológico, segundo um dos nossos dicionários de teologia, comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva, que conduz os cristãos a se sentirem um só corpo em Cristo Jesus. A conhecida palavra grega koinonia traz em sua raiz a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os santos. Exemplo disso é a comunhão da igreja primitiva, vista de maneira completa como nós estudamos e ouvimos na primeira mensagem no primeiro domingo do mês. Portanto, quando nós pensamos nesta palavra, nós estamos diante de uma linda palavra, mas muitas vezes difícil de ser vivida. Nós estamos diante de uma palavra fácil de ser guardada no coração, mas nem sempre fácil de ser também vivida através dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Não impossível vivê-la quando a fazemos diante da graça de Deus e através da convivência com a sua palavra. Mas analisando esses e tantos outros significados, podemos voltar os nossos olhos ao texto que acabamos de ler. Primeira carta de João, os primeiros versículos desta belíssima carta. Aliás, logo no início, podemos destacar que a mesma não tem característica de carta, como as demais encontradas no Novo Testamento. O seu autor começa o texto de forma direta. Não há saudação inicial. não há um endereço específico ou coisa parecida. Ele vai direto ao assunto, com um profundo desejo de pastorear seus leitores e tratar de problemas atacando a causa. A compreensão, aí sim, do seu contexto nos ajuda a entender tão cuidadosa preocupação do autor bíblico. Historicamente, estamos fechando o primeiro século da era cristã. Uma segunda e até terceira geração de cristãos vem surgindo, assumindo a liderança das igrejas. Portanto, muitos não viveram a experiência de um contato pessoal e presencial com Jesus. Do colégio apostólico, muitos já não mais estão presentes. Partiram para a eternidade. Poucos, entre eles, João, ainda vivem. Todo o conteúdo da carta procura chamar a atenção dos seus leitores contra os falsos mestres, surgidos em meio à comunidade cristã, falsos profetas, chamados no próprio texto bíblico, na própria carta, de anticristos. Na leitura da carta encontramos informações de que os cristãos se opunham e se defendiam, porém sofriam diante das constantes ameaças à fé. E aqui vale a pena destacar que a influência gnóstica, negando a pessoa de Jesus Cristo como sendo Cristo de Deus, trazia às comunidades do final do primeiro século enormes dificuldades, pois muitos negavam a humanidade do próprio Cristo. O autor está preocupado com a qualidade de vida dos seus leitores, tanto em nível espiritual quanto social. Há diversas lições presentes na carta. Porém, além à luz do texto lido e do corte que fizemos no texto apenas até o sétimo versículo, queremos destacar algumas lições preciosas que esses versículos nos ensinam a respeito da comunhão a partir do ensino da carta de João. E a primeira lição que temos é que comunhão que edifica se dá quando testemunhamos publicamente sobre a nossa comunhão com Deus. Quando testemunhamos de forma pública a respeito da nossa comunhão com Deus. Vale a pena observarmos novamente algumas expressões que temos logo nos primeiros versículos, mais especificamente do primeiro ao terceiro. O autor em vários momentos diz: temos ouvido, temos visto, nossas mãos apalparam, temos visto e ouvido para que haja comunhão e alegria. Vimos, contemplamos, tocamos. Os gnósticos daquele tempo tinham adulterado a essência da mensagem do Evangelho. E João demonstra sua profunda preocupação pastoral, em virtude de tal ensino afirmar ser o espírito bom, a matéria má, como ter comunhão se Deus não se deixa se aproximar, segundo ensinavam. Como ter comunhão com Deus se ele é um ser distante, intocável? Na linguagem do apóstolo, a obra redentora só poderia ser realizada através de um homem de carne e osso, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo. A ênfase de toda a carta, de toda ela, é o amor fraternal. Virtude maior a ser cultivada pelos cristãos. Não há comunhão sem amor, sem amar. Não há limitações para o amor, sejam geográficas, sociais ou raciais. De qualquer forma, a luta pela comunhão deve ser constante e necessita ser testemunhada publicamente. O autor bíblico, na verdade, procura confortar e orientar os seus leitores falando de uma experiência real, vivida por ele com o próprio Cristo. Não eram notícias sem fundamentos, ou, se desejarmos, na linguagem moderna, não eram fake news, tão utilizadas em nossos dias para tentar transformar a mentira em verdade. O que o apóstolo afirmava fazia parte da sua vida, de sua própria história. Seu testemunho não se baseava em contos, mas em fatos presenciados e vivenciados. Ele viu o Mestre tocar e curar os cegos, os coxos, os leprosos. Viu o Mestre ser preso, julgado e crucificado. Viu o túmulo vazio, por isso a sua autoridade em testemunhar. O ver, o tocar, o ouvir, o sentir, o abraçar, todos os sentidos estavam presentes em sua convivência com o Mestre. Com isto, o autor bíblico estava dizendo o seguinte aos seus leitores: o que passo a ensinar a vocês não é uma simples criação, não é fruto da minha imaginação, mas fruto do meu discipulado com o Mestre, do seguimento, do andar ao lado dele até a morte e morte de cruz. É resultado de alguém que nos ensinou a viver em comunhão, lavando os pés e não as mãos. É resultado de quem ficou aos pés da cruz e viu o Senhor ressuscitado, ressuscitado esse que ordenou e nos enviou para que continuássemos a sua obra. Para ele, Jesus não era um ser distante como era ensinado, intocável, pelo contrário, tinha consciência de que pregava e servia somente ao Cristo da cruz, ao Cristo ressuscitado. Nessa fé estava o fundamento de sua comunhão, comunhão que edificava a igreja, bem como de sua alegria com o Pai e com o Filho, como afirmam enfaticamente os versículos 3 e 4 do texto lido. João ensinava aos seus leitores que a comunhão que edifica se baseia, primeiramente, em professar publicamente os feitos de Deus, inspirado sempre na obra redentora de Cristo Jesus. É um convite mesmo à pública profissão de fé. Um segundo ensinamento que temos nesse texto, além do testemunho público, que gera também essa comunhão com Deus, está na ideia de que a comunhão que edifica, ela acontece quando andamos na luz, quando, como igreja, andamos na luz. A mensagem da luz pela qual Jesus, o próprio Cristo, se designa no quarto evangelho como portador da verdade, aplica-se aqui no texto ao próprio Deus, dizendo que Deus é a fonte de toda a revelação e, por isso mesmo, de toda a santidade cristã. Deus é santo, Deus é luz. E entre os versículos 5 e 7, o autor passa a descrever a comunhão com Deus como sendo o ato de andar na luz. O cristão decide andar na luz de Deus, é alcançado por essa graça que é o próprio Deus que ilumina a sua vida e o seu andar. E também lembra aqui, mais uma vez, que a mensagem anunciada é a mesma que ele ouviu, ou seja, o autor bíblico ouviu, e ele ouviu do próprio Cristo dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deus é a própria luz. Consideremos aqui, irmãos e irmãs, que a tensão entre luz e trevas pode ser verificada já nos primeiros versículos da narrativa bíblica. A primeira obra de Deus como Criador, e na primeira obra já se insere essa tensão entre luz e trevas. Quando lemos o primeiro livro da Bíblia, logo no capítulo 1 também, os versículos 3 e 4 do livro de Gênesis, nós temos: disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Na opinião divina, a sua criação deveria ser iluminada para que todos a vissem. Daí a atitude divina de, em primeiro lugar, criar a luz. Sem luz, o caos estava estabelecido. A luz é boa, mas o mesmo não se diz das trevas. As trevas afastam a criação do Criador, representam oposição a Ele. As trevas dispersam, causando insegurança, representada aqui pela ideia da mentira. Viver na mentira é viver nas trevas, pois as trevas impedem as manifestações da glória de Deus, porque também são símbolos da própria morte. Portanto, quem afirma ter comunhão com Deus, mas anda nas trevas, é mentiroso, segundo o texto bíblico. Assim também, como quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão ou a sua irmã, ainda anda nas trevas. Em outras palavras, andar em trevas é persistir no pecado e se afastar da graça de Deus. Na visão do apóstolo, comunhão que edifica somente acontece quando andamos na luz de Deus. Luz que atinge e revela os mais profundos porões da nossa vida, traz à tona as nossas mazelas, iluminando o nosso interior, revelando nossas limitações e total dependência de Deus. A luz de Deus, ao iluminar, aproxima, gerando a verdade libertadora do Cristo ressuscitado, ao contrário das trevas que dispersam, causando insegurança e medo em nossas vidas. Eis a razão de tão grande preocupação do apóstolo. Andar nas trevas vai na comunhão do ver, do tocar, do sentir, do identificar, pois as trevas confundem os nossos sentidos e impede a nossa verdadeira comunhão com a verdade. A comunhão que edifica somente acontecerá quando decidirmos caminhar na luz de Deus. Em terceiro e último aspecto, a comunhão que edifica é a comunhão que se dá quando confessamos que somos pecadores, quando confessamos os nossos pecados. Em toda a história do povo de Deus, o pecado é apresentado como um divisor de águas. Aquilo que era perfeito, tendo Éden como modelo, sofre com a mancha do pecado. A perfeição deixa de existir. A criação perfeita de Deus é machucada através da atitude humana. O desejo de ser igual a Deus trouxe, na linguagem do tópico anterior, trevas sobre a humanidade. O desejo do poder, da soberba, a vaidade, tomaram conta do coração humano. Na linguagem bíblica, a criação geme e sofre. Há tristeza, há sofrimento, há separação, há distanciamento de Deus e do próximo, pois, segundo o apóstolo, o salário do pecado é a própria morte. Para João, é preciso restabelecer a comunhão com Deus e com o próximo. E João sabia que, se as igrejas da Ásia, as quais escreveu, fossem contaminadas pelas doutrinas gnósticas, haveria tristeza, sofrimento, separação e distanciamento de Deus. Não deveriam se contaminar com a ganância, com a soberba, com a vaidade, produzidos pela gnose humana, ou seja, a sabedoria humana sempre conduz ao pecado e este à separação do Criador. João orava por uma igreja confessante e perdoadora. Individualmente, cada membro compreenderia a dor do próximo e viveria na prática do perdão de Deus. Se a comunhão acontece na luz, através dessa luz perdoamos e somos perdoados. mas é preciso reconhecer a necessidade do perdão divino, pois senão, segundo o próprio texto bíblico, nos enganamos a nós mesmos. Sem confissão e a prática do perdão, não há comunhão. Nenhuma comunidade sobrevive, cresce e se desenvolve se não exercitar a prática da confissão e do perdão entre os seus membros. Não há comunhão que edifique quando tais atitudes não são praticadas. Porém, quando praticadas, segundo o próprio texto bíblico, produz alegria, desejo de viver em comunidade, de produzir em comunidade, tudo sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Comunhão que edifica. No início da nossa fala, conversamos um pouco sobre o sentido da palavra comunhão a partir do texto bíblico, mas também do termo koinonia. E se formos um pouco mais fundo, quando olhamos para essa palavra koinonia, nós temos a ideia não só de comunhão como conhecemos, mas de companheirismo, de relacionamentos saudáveis, de comunidade, de participação conjunta nas decisões para o bem da igreja, mas também de solidariedade. Na linguagem bíblica, como dissemos, tem a ver com o cultivo diário dos nossos relacionamentos. E essa comunhão se concretiza através do serviço religioso, como, por exemplo, a liturgia da qual participamos nesta manhã, mas também do trabalho como diáconos e diaconisas que todos somos do reino de Deus. Essa comunhão dos cristãos é sempre a comunhão que ilumina a vida do próximo. Ao mesmo tempo que Deus é luz, Jesus afirmou que somos luz do mundo. Com isso, Ele está nos convocando a iluminar a vida de pessoas que vivem longe da graça de Deus. Isso se faz através das mais diversas maneiras. Isso acontece através dos nossos gestos, atitudes e por meio de palavras abençoadoras. A comunhão se dá na igreja e no cotidiano das nossas vidas. A comunhão se dá no acolhimento que damos aos nossos visitantes, com palavras de gratidão, paz e esperança. Se dá no abraço, aquele abraço fraterno, demonstrando a alegria de rever irmãos e irmãs queridos que chegam à casa do Senhor para juntos o adorarmos. Se dá naquele abraço que acolhe o enfermo no leito da enfermidade ou o enlutado que traz em seus olhos as lágrimas da dor devido à separação. Se dá na oração com famílias que sofrem suas crises, advindas das mais diversas situações, das separações, de pais distantes de seus filhos e de filhos carentes do carinho de seus pais. Se dá naquele telefonema, seja em um dia de festa ou de dor, naquela mensagem escrita que restaura o sorriso e conforta o coração. Quantas mensagens trocamos por dia através das nossas redes sociais que não edificam? Quantas poderiam ser trocadas que dariam um novo colorido à vida de pessoas que declaramos amar? Dietrich Bonhoeffer, pastor de origem alemã, que morreu sobre as mãos de Adolf Hitler, escrevendo à sua igreja, da qual vivia também a impossibilidade de frequentar, por estar na prisão. Ao escrever aos seus membros, numa das suas cartas, ele disse de uma maneira tão sublime com um profundo desejo do seu coração de estar junto deles, não podendo. Por isso, essa expressão do autor, por isso, quem pode até esse momento viver em comunhão com os irmãos, que louve a Deus do fundo do seu coração, agradeça a Deus de joelhos e reconheça, é graça nada mais do que graça, o fato de ainda hoje podermos viver em comunhão com irmãos cristãos. O desejo de estar em comunidade por parte de Dietrich Bonhoeffer está exatamente no desejo de estar com a sua comunidade, com a sua igreja, com o seu povo. Por isso, isso é graça de Deus. Ainda na opinião do autor citado, o cristão precisa do outro por amor a Cristo. Carecemos do próximo que está assentado ao nosso lado, pois viver em comunhão, ter esse privilégio, é graça oferecida por Deus que, infelizmente, é rejeitada por muitos. Só conseguimos chegar ao outro, ao nosso próximo, por intermédio de Jesus Cristo, pois fomos criados para que vivamos em comunidade. Nossa comunhão está baseada naquilo que Cristo fez por nós. Seu gesto de amor demonstrado na cruz do Calvário revelou nossa fragilidade e a nossa dependência da sua graça. Quando assim agimos, promovemos a edificação do corpo e semeamos a semente da comunhão, pois a verdadeira comunhão elimina do nosso meio todo vento de doutrina. Perdoamos e somos perdoados, pois vivemos sob a luz de Deus que ilumina os nossos passos. Que assim Deus nos abençoe e nos guarde para a sua honra e para a sua glória. Amém.